As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.
Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante. Eu sou Stephanie Costa e hoje vou conversar com a vocalista Yolanda Ticani e o guitarrista Jimmy Guaza, da banda Cacana. Das muitas línguas de Moçambique, temos a rima diversa e o arranjo moderno da banda Cacana. Fundada em 2004, o grupo promete um concerto cheio de swing, com mensagens de paz e esperança através do som da marrabenta e de outros ritmos tradicionais. Olá, Yolanda e Jimmy, muito obrigada por participarem do Quintas do Avante, o podcast da festa. Como vocês estão aí do outro lado, em Moçambique?
Opa, tá tudo bem, estamos no inverno agora, um inverno só à noite, de dia ainda é verão, mas já estamos habituados, estamos mesmo bem.
Certo. Bom, gente, para começar, qual foi a coisa mais impactante que fez com que despertassem, né, o gosto pela música e posteriormente, né, no futuro, decidissem formar uma banda?
Bom, eu tenho muitas lembranças da música na minha vida, na infância, né? Ainda criança, gostava muito de cantar e era uma criança muito criativa. Eu e os meus amigos de infância fazíamos instrumentos musicais à nossa maneira. Usávamos arames, baldes de tinta para fazer bateria e latas de azeite para construir guitarras, e brincávamos de banda, imitávamos canções e nos divertíamos muito. E nas minhas férias eu tinha o hábito de visitar um meu avô, que vivia com um tio, que era guitarrista e cantor. Foi lá onde eu tive o primeiro contacto com uma guitarra verdadeira. O meu tio, na altura, era o único músico profissional na família, cantava e tocava marrabenta. E tive o privilégio de aprender a cantar marrabenta com ele. Começamos a cantar juntos em festas familiares e eu sempre recebi elogios, né, dos meus primos, amigos, diziam que eu tinha uma voz bonita e que podia ser cantora. Mas apesar de gostar de cantar, a minha paixão era outra. Eu gostava muito de praticar desporto. Durante vários anos da minha adolescência dediquei-me ao desporto. Treinei futebol, basquetebol, ginástica olímpica. E só mais tarde, com 20 anos, voltei a despertar aquele bichinho pela música, o bichinho da música. E quando participei num show de talentos que se chamava Fantasia, era um concurso de música que passou na televisão de Moçambique, foi aí o meu contacto. Primeiro contacto com o palco, com o público. Gostei muito da experiência e não demorou muito para eu fazer parte de uma banda de rock como vocalista, iniciando assim a minha aventura pelo mundo da música.
E para você, Jimmy?
O meu pai é músico, é pianista, fundador de uma banda na altura, chamava Socoloco. E eles faziam os ensaios lá em casa e escolheram o meu quarto para montar lá o equipamento deles. E tinha lá o piano, bateria e todos os instrumentos. Eu cresci ouvindo eles ensaiarem e, a dada altura, meu pai quase que me obrigava a aprender o piano, né? Não sei ao certo com que idade comecei a tocar, mas já lembro-me que aos 7 anos eu já tocava e aos 10 comecei a compor e foi assim que iniciou a minha trajetória pela música. Não foi algo que eu procurei, né? Encontrei em casa. E de lá para aqui, tanto como ela, os amigos lá fora que obrigavam-nos a tocar. Eu não tinha muita, não tinha, a minha ideia não era ser músico. Eu queria ser poeta, então queria ser escritor, mas acabei caindo na música. E, de certa forma, tenho feito as duas coisas, porque tenho este dom da composição, então vou fazer as minhas composições.
A banda Cacana é mais uma banda de composição. De
É,
tiro de mim.
ele falou sobre essa questão da poesia, né? O que não deixa de ser, porque compor uma música, de certa forma, também é escrever uma poesia, algo poético, né?
Exato, acho que foi aí que eu encontrei um, como é que é, algo que pudesse acomodar, né? O sonho de ser escritor. Já encontrei algo que pudesse acomodar, que é a composição. Então, tem feito isso.
Os ritmos africanos, em geral, eles sempre têm uma marcação percussiva muito contagiante e muito inspiradora. É, no meu país, que é o Brasil, né, inclusive, a gente tem uma influência gigante de ritmos africanos. É, eu queria saber até que ponto beber dessa fonte foi crucial para que vocês elaborassem um estilo advindo dessas influências.
Bom, é verdade, a batucada, a percussão emitem sons da terra, da nossa terra, sons que crescemos a ouvir, fazem parte do nosso cotidiano, da nossa cultura. E hoje eu agradeço os meus pais, o meu tio, por terem ensinado o valor destes ritmos. Graças a eles eu conheci a essência da música moçambicana ainda pequena. E também ouvia muita música ligeira na nossa rádio aqui em Moçambique, que era de Moçambique. Na altura passava quase 100% de música ligeira moçambicana. Conheci grandes clássicos moçambicanos que, de certa forma, ficaram gravados na minha mente. E nós, graças a Deus, somos de uma geração privilegiada. Hoje o mundo está tão globalizado que se não tivéssemos bebido dos ritmos tradicionais na infância, talvez hoje não optássemos por fazer um estilo que ainda carrega estas influências. Bom, a banda Kakana foi uma banda, foi formada numa altura em que havia muita influência de música internacional e grandes bandas de rock como Metallica, Nirvana, Guns N' Roses, entre outras. Eram muito ouvidas no seio dos jovens e eu e o Jim, inclusive, passamos por bandas de rock. E quando decidimos formar a banda Kakana, tivemos dificuldade em definir um único estilo. Estávamos divididos entre o tradicional e o moderno, mas com o tempo fomos percebendo que a música não é apenas sobre aquilo que nós gostamos, não é sobre as nossas preferências, é também sobre ter identidade e a música para nós é uma missão. E escolhemos a música para deixar um legado que exalta a nossa moçambicanidade. Por isso que fomos buscar ritmos mais tradicionais possível e decidimos investigar mais sobre outros ritmos moçambicanos para além da marabenta, porque nós somos do sul. Do Maputo, então, a marabenta é a música dominante aqui. Então, decidimos estudar mais outros ritmos moçambicanos e criar esse estilo particular que é a fusão da marabenta e ritmos mais modernos.
Quais são os principais desafios hoje para quem vive de música em Moçambique?
Na verdade, nós estamos num país em desenvolvimento, né? Em que só isso já é uma condição que afeta todas as áreas de como é que é? De trabalho, porque a música também é um trabalho. Então, as nossas dificuldades não são diferentes das outras áreas, né? Mas nós, como músicos, particularmente, sofremos isso porque há uma falta de investimento na área cultural ao mais alto nível. Ou, se isso acontece, talvez não seja o suficiente para chegar aos nossos bolsos, né? Eu costumo dizer que Moçambique não cria milionários, como é que é, baseados na música, né? Se você é um músico, tem que se contentar com uma vida mediana, pacata, nunca sonhar com grandes somas de como é que é, de valores, como ouvimos falar de outros países, em que os músicos falam de de ser detentor de contas gordas de milhões de dólares. Então, é mais ou menos isso. E é complicado, porque tu, quando és músico em Moçambique, vives uma situação de incertezas. Se tu não vais tocar, não ganhas. Então, não tem uma, como é que é, uma política ou a nível do governo que apoia os músicos no sentido de não consegue, enquanto não conseguir, tem um apoio. Então, nós estamos nessa situação, tem que tocar para comer, se não toca, não come.
É
E
isso.
é complicado, e paras para olhar para o cenário, e somos muitos músicos para poucos trabalhos que existem. Então, penso que é uma situação complicada, mas que acreditamos que melhores dias virão.
Não, eu faço das palavras do Jim as minhas, infelizmente. Ainda temos muitos desafios. Os desafios da música são comparados aos desafios de um país subdesenvolvido. É natural que os músicos enfrentem ainda muitas dificuldades por existirem outras prioridades. Mais dos desafios mais preocupantes para mim, a falta de grandes espetáculos, grandes festivais, é terrível. Um músico, para mim, um músico só é músico quando pisa um palco grande, quando tem uma plateia, quando sente o calor do público, quando vê o reflexo do seu trabalho na emoção das pessoas. Hoje estamos numa situação em que, é terrível que os maiores palcos de Moçambique são as casas de pasto. Estamos a falar de tocar para cerca de 50, no máximo 100 pessoas. É terrível. A música moçambicana ainda encara um grande desafio.
E como que vocês conheceram a Festa do Avante e qual é a expectativa em se apresentar na edição que vai celebrar os 50 anos da Revolução dos Cravos?
Bom, ouvimos falar pela primeira vez da Festa do Avante no ano passado. Estivemos em Portugal, em Almada, para o Womex. Tivemos uma atuação no
Beleza.
Beleza. E fomos convidados para jantar com os amigos. Eles falaram-nos da Festa do Avante, como um dos maiores festivais de música em Portugal. Ficámos interessados em saber mais sobre o festival e fomos ver nas redes sociais e ficámos deslumbrados com a grandeza do evento. E começámos desde então a ver a possibilidade de fazer parte desta festa. E pedimos ao nosso agente que tentasse fazer aplicações. Só não esperávamos que seria tão rápida a resposta. E estamos mesmo muito felizes, em poder fazer parte desta festa.
Qual é a importância do 25 de abril para vocês, né, como oriundos de um país que foi colônia de Portugal até a Revolução dos Cravos, né? Vocês acham que essa condição torna a performance na Quinta do Atalaia ainda mais especial e significativa?
Acho que sim. A Revolução dos Cravos foi um movimento sociopolítico muito importante que ditou o fim da ditadura e trouxe a independência para as colónias portuguesas. Moçambique é parte desta história e para nós é sem dúvidas um dos motivos mais do que suficientes para celebrar como uma festa à altura. Fomos colonizados por Portugal, essa é a nossa história, não podemos fugir, não podemos apagar. Mas podemos criar um laço de amizade e união entre os povos. A Festa do Avante torna-se ainda mais especial, né? Porque podemos celebrar juntos Moçambique e Portugal e outros países testemunham este grande marco.
E para você, Jimmy, qual é a importância de atuar em uma edição tão especial da Festa do Avante?
Olha, é engraçado como, de certeza, a festa deve ter começado como uma festa política, mais ligada à política, mas eu não consigo visualizar a Festa do Avante nessa direção, porque a Festa do Avante virou, como é que é, um ponto de encontro e de reflexão de vários povos, né? E para falar do 25 de abril, Até lembro, faz-me lembrar o livro do Miyakoto 2025. Então, nós não temos como é que é, como não nos sentirmos ligados a este acontecimento. Eu quero acreditar que o facto de ter havido a Revolução de 25 de Abril trouxe o mais rápido possível a independência para os povos, para as colónias africanas, né? Neste caso, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e outros. Foi um marco importante, em nossa história também. Eu quero acreditar que, se não tivesse sido dessa maneira, talvez a nossa resistência se prolongasse, né? Então, é de certeza um marco histórico para nós também. É de muita importância. Não sou muito da política, mas o pouco que bebi da história, da resistência.
É, até porque fazer música, né? Como a gente estava falando sobre a questão dos desafios, né? De quem vive da música. Fazer música, querendo ou não, é um ato político e um ato de resistência, né? Porque viver da arte, da cultura, nesse mundo capitalista, não é um desafio, né? Não é algo fácil para nenhum artista. Eu acredito que isso não seja só em Moçambique. Aqui em Portugal, a gente também vê. Né, essa resistência e vários artistas no Brasil e em todos os cantos aí desse planeta. Para fechar aqui a nossa conversa, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a música que vocês lançaram, né, a canção Lunática, e se há algo que a banda Kakana ainda não realizou e que esteja nos planos futuros, para a gente poder dividir um pouquinho com os nossos ouvintes.
A música Lunática, na verdade, é uma música romântica mais descontraída, feita para celebrar o amor, feita por um propósito. Nós fizemos esta música para presentear os namorados no dia 14 de fevereiro. E para a festa do Avante, nós vamos levar um repertório, diria. Os portugueses iriam, vão dançar marrabenta.
Muito bom.
Os portugueses e todos os povos que lá estiverem.
Sim, nesse caso. Vão dançar marrabenta. É esse conceito que nós levamos para a festa do Avante. Esta música, a música Lunática, ela não faz parte de nenhum dos nossos três álbuns. Nós normalmente fazemos músicas soltas quando temos assim uma inspiração momentânea. E esta música teve a sorte de ser gravada porque foi pensada mesmo no mês de fevereiro, na altura,
Poucos
íamos
dias antes do
poucos
dia 14.
dias antes do dia 14 de fevereiro e decidimos presentear os namorados, os casais nesse caso. A outra pergunta que falou qual é que era mesmo.
Era sobre se há algo que a banda Kakana ainda não realizou e que esteja nos planos futuros.
Nós gostávamos de levar a banda Cacana, dar mais visibilidade à banda, irmos um pouco para além do mercado moçambicano. Percebemos que o mercado Palop é fértil, podemos estamos a lutar para colocar a nossa música a ser ouvida nesses pontos. Então, esse é um plano que é internacionalizar a banda cada vez mais e epá, ganhar dinheiro.
Isso é importante, né?
Ganhar dinheiro com a música. Porque o que tem acontecido é que nós estamos a investir mais na música do que temos retorno.
Sim.
Estás a perceber? Então, gostávamos de ver esse retorno, tanto investimento que fizemos ao longo da nossa carreira.
É.
Bom, Yolanda, Jimmy, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Nós estamos muito ansiosos, e na expectativa de recebê-los aqui na festa do Avante. Eu tenho certeza que a apresentação, na Quinta da Atalaia vai ajudar a espalhar essa música e esse importante trabalho que vocês fazem e aproximar e ligar, né, fazer essa ponte entre Portugal, Moçambique, Angola, Brasil, numa verdadeira festa aí de união e de encontro entre os povos. Muito obrigada e eu deixo A palavra final para vocês, caso vocês queiram complementar alguma informação.
Tá certo. Só para acrescentar aqui na última pergunta, o Jim me disse que nós queremos ganhar dinheiro, queremos sim, mas só para acrescentar, a Banda Gacá neste ano faz 20 anos de sua existência e parece estar sempre no princípio da carreira. O mundo da música é cheio de surpresas, criatividade é infinita e cada dia vamos inventando e descobrindo novas sonoridades. Ao longo da carreira fizemos shows, tocamos em festas, casamentos, e temos o respeito e o carinho dos nossos fãs e seguidores. Mas, como todas as bandas, nós sonhamos com sucesso internacional. Não fugimos à regra, né? Gostaríamos que a nossa música atravessasse fronteiras, mas principalmente pelo conteúdo das mensagens. As nossas músicas falam de paz, de amor, e gostaríamos de contagiar o mundo com essas mensagens. Temos planos, sim, de continuar a produzir músicas, fazer colaborações, escalar vários festivais, mas acima de tudo ser referência para as próximas gerações.
Prometemos muita alegria no palco,
Muita
muita
dança.
dança. Queremos apresentar esse estilo moçambicano que é particular, a marabenta. E gostávamos mesmo que o mundo percebesse o que é a marabenta. Então nós vamos fazer esta apresentação.
E tenho certeza que serão muito bem recebidos aqui na Festa do Avante, aqui em Portugal. E como eu disse anteriormente, estamos na expectativa por esse concerto. Muito obrigada, Yolanda, Jimmy, sucesso. E nós esperamos vocês aqui na Festa do Avante. Até já.
Oh,
Até
obrigada.
já, até
Até
já.
já.
Tchau.
As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.